E, por favor, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. Quero lembrar que na mensagem anterior, nós falamos que Pedro nos ensina que nós precisamos despojar, né, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Né? Nós precisamos, esses pecados são como trapos imundos, são como uma roupa suja que nós precisamos abandonar, jogar fora. Nós esvaziamos desses pecados para então buscar pelo crescimento espiritual. Precisamos desejar, sabe, ardentemente esse genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Então, Pedro hoje ele vai nos ensinar um pouquinho mais a respeito desse crescimento espiritual, que não é somente pela palavra, mas é também através da comunhão com Cristo e com a sua igreja. Vamos falar aqui de Cristo como sendo a pedra viva. Vamos falar que somos nós, pedras vivas e sacerdócio santo. Vamos falar sobre sacrifícios espirituais, o que significa esses sacrifícios espirituais e, né, o que são sacrifícios espirituais. Vamos falar sobre quatro características de quem nós somos e qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. E por fim, nós vamos colocar algumas aplicações. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que dê tempo para a gente falar tudo isso. Amém? Amém? Então, vamos ao nosso texto. 1 Pedro, capítulo 2, a partir dos versículos 4 ao 10. Assim que você encontrar, se coloque de pé. Bom, quando você estiver lendo esse texto, eu preciso que você tenha um pouquinho mais de atenção, porque esse texto vai parecer um pouco complicado, mas na verdade ele é um pouco complicado, e então vai requer de você um pouquinho mais de atenção, né, na mensagem também, na leitura, porque Pedro ele vai fazer algumas conexões, algumas pontes com o Antigo Testamento, algo que nós vamos ver também. Então eu preciso que você preste um pouquinho mais de atenção, né, na mensagem e na leitura. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 ao 10, vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. Agora, haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Oremos. Senhor, nós queremos te dar graça, Deus. Muito obrigado, eis aqui a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus, que nós possamos sair daqui transformados. Então, abra nosso entendimento nessa hora, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar através dessa lente do Evangelho, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom, Pedro, então ele passa agora da metáfora do leite, né, assim como nós falamos na mensagem anterior, e passa agora para a metáfora da pedra. Então ele faz uma transição de quem nós somos para quem Cristo é. E Pedro cita ele como sendo a pedra viva. Então olha o versículo 4 comigo novamente. À medida que se aproximam dele, em algumas versões, chegando-vos a ele, eu prefiro um pouquinho mais dessa tradução, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Uma outra maneira de nós crescermos é o quê? É nos achegar ao Senhor. E nós devemos nos achegar a ele porque ele é o quê? Ele é a esperança viva. Ele é a palavra viva, assim como é mencionado no capítulo anterior. Então, há uma expectativa no coração de Pedro de nós nos achegarmos a Cristo. Mas essa atitude precisa vir a partir de nós. Somos nós que devemos nos mover em sua direção. E é por isso que Pedro nos ensina no capítulo anterior, que somos nós que precisamos buscar pelo crescimento espiritual. Então, note que somos nós que precisamos nos mover em sua direção. Certo? Então, Pedro aqui, ele inicia convocando os cristãos, ok, a se achegarem a Cristo Jesus. Interessante que essa palavra chegando-vos a ele no grego, ele indica a se aproximar de uma forma permanente, a ficar unidos para sempre. Então, nós podemos ver que há um desejo no coração também do Senhor de nos achegarmos a ele. É como se Cristo estivesse de braços abertos para nós corrermos até ele. Eu, nos momentos mais alegres, né, do meu dia, é quando eu chego em casa e eu abro os meus braços e a Sara me vê, né, ela vem correndo até mim, feliz da vida e pede colo. E naquele momento o meu sentimento é de pura alegria, de puro amor. Eu imagino que o coração de Cristo também seja assim, de pura alegria, pura, sabe, de amor, quando nós corremos até os seus braços. Mas é claro que na maioria das vezes eu abro os meus braços na expectativa da Sara vir correndo atrás de mim, mas ela simplesmente me vê, vira as costas, me rejeita e continua brincando com seus brinquedos. Enfim, se tiver gente em casa, aí piorou, aí que ela não vem mesmo. Então, mas aí naquele momento, é claro que a gente fica chateado, a gente fica triste, mas eu imagino também o coração de Cristo. Sim. Toda vez, sabe, quando nós viramos as costas para ele, quando nós o rejeitamos a ele, certo? Então, se nós não queremos entristecer o coração do Senhor, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos correr até ele, nós precisamos nos achegar até ele. Agora, por que nós precisamos nos achegar até ele? Porque assim como nós já falamos, ele é a esperança viva, ele é a palavra viva, ele é a fonte de vida, certo? Ele é a pedra fundamental, é a pedra angular, é a pedra viva, né? Assim que Pedro qualifica Cristo sendo a pedra viva. E esse termo é até um termo meio estranho, né? Porque sabemos que pedra não tem vida. Então, se por acaso um dia você estiver na rua e ver uma pedra se movendo, irmão, dá uma bica nela, sai correndo, porque não é Jesus, tá? Então, é do capeta essa pedra, sai vazado. Porque, certo? Então, Pedro aqui não está falando de uma pedra viva no sentido literal, mas no sentido figurativo, né? Sendo que a pedra viva é a pessoa de Cristo Jesus. E também, Cristo é a pedra, e também não é Pedro, tá? Quero só abrir um parênteses aqui, porque temos aquele episódio, né, de Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, né, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando nós lemos essa parte, entendemos que parece, né, que Jesus está falando que Pedro é a pedra. Mas não, na verdade Jesus está falando dele mesmo. Ele está falando, ó, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Então, Cristo é essa pedra viva. Então, a ideia de Pedro, ao usar essa metáfora, era o quê? Mostrar para os seus leitores que Jesus é o fundamento que sustenta todas as outras pedras do edifício. Amém. E quem são essas pedras? Somos nós, é a igreja. Agora, juntos e unidos, formamos a igreja de Cristo. Então, cada um de nós somos pedras pedras vivas. Mas, então, Cristo, ele é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador, ele é o protetor da sua igreja, certo? Embora Cristo seja tudo isso, ele está sendo rejeitado pelos homens, certo? Mas ele é escolhido e precioso para Deus. É interessante aqui que, possivelmente, Pedro, ele está fazendo um contraste de Cristo com os cristãos que estavam em perseguição. Porque Cristo, ele foi rejeitado pelos homens, mas ele é escolhido e precioso. Da mesma maneira, os cristãos em perseguição, eles também estavam sendo rejeitados pelos seus patrícios, pelos pagãos, e depois pelo Império Romano. Mas, para Deus, eles eram escolhidos e preciosos. Então, seria mais uma motivação para aqueles cristãos ficarem firmes em Cristo. Porque da mesma maneira que Cristo foi rejeitado, eles também estavam sendo rejeitados. Mas da mesma maneira que Cristo triunfou sobre todas as coisas, eles também triunfariam sobre todas as coisas se continuassem firmes no Senhor. Da mesma maneira, cada um de nós vamos triunfar se nós permanecermos firmados, alicerçados em Cristo Jesus. Amém? Outra analogia interessante de Pedro aqui, que ele faz, sobre essa questão da rejeição, é que os construtores da época, ao erguer um edifício, eles analisavam as pedras que eles iriam usar para a construção. Então, eles escolhiam as pedras que seriam usadas para ser a pedra angular. A pedra angular era aquela pedra base, né? Aquela pedra principal, a pedra, o alicerce, certo? Que seria edificado, então, um prédio, um edifício e tudo mais. Então, eles escolhiam essa pedra que seria a base e as pedras que seriam usadas para a edificação dessa construção. Então, aqui, os construtores, então, eles pegavam, analisavam aquelas pedras e davam o seu aval. Interessante aqui que essa palavra rejeitar, ela significa rejeitar depois de haver testado. E é interessante que foi assim que os judeus fizeram com Cristo. Cristo esteve com eles, ensinando, pregando, curando, fazendo muitos milagres. Eles tiveram experiências com o Senhor, eles tiveram contato com Cristo, eles viram quem Jesus era, enfim, mas mesmo assim, eles o quê? Eles rejeitaram a Cristo. O que eles fizeram? Crucificam, soltem Barrabás e crucifiquem a Cristo. Certo? Então, eles avaliaram quem Cristo é e, mesmo assim, o rejeitaram. Agora, a pergunta é, será que nós também não estamos rejeitando a Cristo? Porque nós sabemos quem Ele é, sabemos o quanto Ele tem feito na nossa vida, da onde Ele nos tirou, que foi do lamaçal do pecado, nos salvou da condenação eterna. Nós, de certa maneira, nós provamos, testamos, avaliamos a Cristo, e será que, mesmo assim, nós não estamos rejeitando a Ele? Nós experimentamos da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor, mas será que nós não estamos rejeitando a Ele também? Então, rejeitar não é somente você deixar de vir à igreja, não é somente você dizer não a Cristo. Rejeitar não é somente você deixar de vir à igreja, porque nós podemos estar aqui domingo após domingo e talvez estamos rejeitando Ele mesmo aqui dentro, certo? Nós rejeitamos a Ele nos nossos pensamentos, no nosso falar, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Rejeitamos a Ele quando nós não andamos em santidade. Rejeitamos a Ele quando nós não amamos uns aos outros. E rejeitamos a Ele quando nós praticamos todo tipo de maldade, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Então, todas essas formas são meios que rejeitamos a Cristo. Então, a pergunta é para nós, será que nós também não estamos rejeitando a Ele, mesmo depois de tudo que Ele fez por nós? Não, então, isso, sabe, nós precisamos avaliar se nós não estamos rejeitando ao Senhor. Será que nós estamos sendo pior que os judeus? Versículo 5. Vocês também, espera um pouquinho. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para qual propósito? Ao propósito. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, se Cristo é a pedra viva, nós que estamos nele somos também a pedra viva. Então, a ideia aqui é que os crentes estão tão unidos com Cristo de tal forma que agora nós somos um com Ele. E Pedro diz que uma vez que nós somos alicerçados, edificados na pedra viva, nós também somos pedras vivas, pois Cristo, Ele é o nosso fundamento, é o nosso alicerce. Então, vamos colocar aqui um exemplo, uma ilustração aqui de uma construção, por exemplo, certo? Então nós temos Cristo como sendo a pedra principal, a angular, o alicerce. E nós como pedras vivas. E vamos colocar nós como tijolos, certo? Então nós somos pequenos tijolos, juntos e unidos. Então nós formamos então esse edifício que é a igreja. Então repare que nós temos aqui o modelo da igreja. E essa igreja é edificada por cada um de nós. Então repare que algumas vezes nós somos comparados como um corpo, e que nós somos membros desse corpo. E aqui nós somos comparados com um edifício, com uma construção, e cada um de nós somos pedras dessa construção, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que precisa haver, então, uma unidade entre nós. Então, não pode haver rivalidade, não pode haver nenhum tipo de contenda entre nós, não pode haver nenhum tipo de inimizade entre nós. Nós precisamos estar unidos, porque nós somos o quê? A igreja de Cristo, nós formamos a igreja de Cristo, amém. Certo? Então, nós precisamos ter esse discernimento para saber que nós precisamos dessa unidade, certo? Para viver uma vida de que realmente agrade ao Senhor, uma vida que realmente, sabe, não deixe Cristo entristecido. Então nós precisamos estar em unidade nesse sentido. Até mesmo porque que Pedro vai falar que nós somos o quê? O templo de Deus. Nós somos essa casa espiritual. E aqui essa casa espiritual é um contraste do templo, né, do Antigo Testamento. Na época, os judeus, eles iam, né, eles estavam acostumados a ir no templo para adorarem a Deus. E hoje, esse templo somos nós. A igreja é esse templo espiritual. Mas cada um de nós, né, é o templo do próprio Deus, onde Deus vem habitar. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, 19. Por favor, abra comigo. 1 Coríntios 6, 19. Coríntios 6, 9 diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que interessante que essa palavra santuário aí, é santuário, está escrito de vocês aí? Sim. Essa palavra santuário no grego é santo dos santos. Agora, sabe onde que ficava o lugar santo dos santos? No tabernáculo e no templo construído por Salomão, que é onde ficava a arca da aliança, que é ali onde a presença gloriosa de Deus descia. É esse lugar santo dos santos. Então, a ênfase que Pedro está dando aqui, gente, nesse texto, é que nós somos esse lugar santo dos santos. Nós somos esse lugar santíssimo. Nós somos esse lugar, né, esse templo, essa própria casa espiritual que Deus vem habitar. Então hoje Deus ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Embora nós agradecemos a este local, respeitamos esse ambiente, certo? Mas a verdadeira morada de Deus, o verdadeiro lugar de Deus, a morada de Deus somos nós. Somos o nosso corpo, é a nossa vida. Agora, para qual o propósito? E aqui Pedro revela, para sermos sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos agora utilizados como pedras vivas para dar o crescimento à igreja. Para qual o propósito? De sermos sacerdotes. Então Pedro vai falar que nós somos pedras, certo? Cada um de nós somos pedras, membros, pedras, mas também sacerdotes. Isso quer dizer que há uma responsabilidade entre nós. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Essa parte é muito interessante. Quando o povo estava escravizado no Egito, quando Deus tirou o povo, né, e eles ficaram perambulando por 40 anos no deserto, naquele momento Deus estabeleceu leis e ordenou a construção de um tabernáculo. E esse tabernáculo consistia em três departamentos, três áreas, né? Gabriel, essa aqui é a planta de um tabernáculo, certo? Então havia as três áreas ali. Você pode ver, não sei se dá para vocês verem aí do fundo, que a parte aqui do lado direito ficava o pátio, onde ficava o altar do holocausto e o lavatório. Aquela parte do meio ali ficava o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Repare que ali separava, havia um véu, uma cortina, um véu, que separava o lugar santo do santo dos santos, ou o lugar santíssimo, e onde ficava a Arca da Aliança, que é ali onde a presença gloriosa de Deus morava ou descia. Então, e somente nesse lugar, somente uma pessoa podia atravessar aquele véu e entrar no lugar santo dos santos, que era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele podia entrar, ele entrava uma vez por ano para oferecer a Deus o sacrifício da expiação pelo pecado do povo. Então, esse sumo sacerdote, ele era o único que tinha acesso a Deus. Ele era o mediador entre o povo e Deus. Ele era o único que tinha esse acesso. Agora, aqui no Novo Testamento, Cristo é apresentado para nós como sendo o verdadeiro sumo sacerdote. Em 1 Timóteo diz que há somente um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. O sumo sacerdote do Antigo Testamento era temporário, que serviu apenas para apontar para o verdadeiro sacerdócio de Cristo. Esse sumo sacerdote agora, Cristo, eterno, perfeito, fez o que nenhum outro sacerdote poderia fazer. Ele entregou a si mesmo como sacrifício para expiação do nosso pecado de uma vez por todas. E não só isso, lá na cruz do Calvário, depois de horas e horas de tortura e sofrimento, Jesus disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, querido, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote tinha acesso. Ele poderia atravessar aquele véu e entrar na presença de Deus. Quando Cristo morreu, aquele véu foi rasgado. Que aquele véu que nos separava foi rasgado de alto a baixo. Agora eu e você somos constituídos sacerdotes. E hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Amém. Por favor, diga que você entendeu. Hoje nós somos esses sacerdotes, somos o sacerdócio santo. Você está vendo a importância? Então há uma responsabilidade muito grande entre nós, igreja. Agora, por que nós somos, então, sacerdotes agora? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, precisamos entender um pouquinho mais também sobre isso. Naquele tempo, os sacerdotes, somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios de animais para a expiação dos pecados do povo. Né? Hoje nós não precisamos mais sacrificar nenhum tipo de animal. Né? Ainda bem, já pensou? Se cada vez nós pecássemos, tivéssemos que matar um animal, não existia mais animal na face da terra. Ia só sumir tudo, desaparecer. E coitado do pastor, né? Porque ele que tem que fazer essa parte, porque ele que seria o sacerdote. Então hoje, graças a Deus, nós não precisamos mais. Não há essa necessidade de sacrifícios de animais. Hoje, os nossos sacrifícios são espirituais. Né? Isso significa o quê? Que precisam também ser aceitáveis. Porque nós temos sacrifícios, temos ofertas que Deus rejeita. Assim como nós já estudamos, né? Deus rejeitou a oferta de Caim. Né? E tanto de outros povos também, lá em Isaías, em Jeremias, em Oséias, fala também que povo fazia ofertas ali para Deus, e Deus rejeitava, Deus negava as ofertas, né? E é interessante que lá em Isaías, Deus estava fazendo tantas ofertas, tantos sacrifícios para Deus, e Deus falou: chega, eu odeio o que vocês estão fazendo, parem com esses sacrifícios, sabe, não está me agradando. Deus deu uma, deu uma voadora no povo ali, entendeu? Então tem sacrifícios que Deus, ele rejeita. Então isso significa que nós precisamos fazer um sacrifício aceitável a Deus, de sinceridade de coração. Agora, Elvis, o que seriam esses sacrifícios espirituais? Abra comigo Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sendo assim, sacrifícios espirituais envolvem o oferecimento da nossa própria vida a Deus. Os nossos sacrifícios, as nossas ofertas espirituais agora são o quê? São a nossa vida, são os nossos louvores, são as nossas ações, as nossas atitudes, é o nosso serviço a Deus, é o nosso coração humilde, o nosso coração quebrantado, o nosso coração arrependido. Tudo isso são sacrifícios espirituais. Agora olha o que diz Hebreus 13, vá comigo, Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15 diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, sacrifício de louvor não é você ficar cantando, não. Tá? Vou fazer um sacrifício de louvor. Aí fica, entra no seu quarto lá e fica lá 24 horas, né? Coloca o Fernandinho lá. Não. Gente, sacrifício de louvor, tá, gente? Assim, não é quando tudo está bem que você vai adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos bendizer o nome dEle quando tudo está mal. Quando nas adversidades da vida, quando tudo está péssimo, no meio do caos. Era isso que os leitores de Pedro estavam. Então nós precisamos fazer esse sacrifício de louvor, nós precisamos adorá-lo o tempo todo. Não é somente quando tudo está bem, quando tudo está mil maravilhas. Porque tem gente que é assim, né? Quando tudo está bem, vem para a igreja, adora a Deus e faz isso, faz aquilo. Aí quando der um probleminha na igreja, acontece uma situação, pronto. Cadê o fulano que estava servindo aqui com nós? Não está mais. Aí o fulano já desapareceu. Sabe? Gente, quanta imaturidade. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos fazer esse sacrifício de louvor. É oferecer a nossa vida. Quando tudo está mal, é aí que eu vou adorar mais a Ele mesmo. Quando tudo está péssimo, quando o caos está vindo sobre a minha família, sobre a minha casa, é aí que eu vou vir buscar a Deus mesmo. Porque eu sei que eu estou firmado em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Versículo 6. Versículo 6, o 7 e 8, aqui entra um pouquinho complicado. Que Deus me ajude. O 6, o 7 e 8, ele é citações do Antigo Testamento. Então eu vou ler o 6, o 7 e 8, depois eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples que eu encontrei para expor para vocês. Versículo 6 diz o seguinte: pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Isso aqui é a citação de Isaías 28:16. Versículo 7. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa aqui é a citação de Salmo 118:22. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Isso aqui é Isaías 8:14. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então vamos tentar entender aqui o raciocínio de Pedro, por que ele aplicou isso aqui, certo? Então, vamos começar ali no versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Esse aqui era o povo, esse aqui era Deus, mandando o profeta Isaías repreender o povo de Israel, porque o povo de Israel estava fazendo uma aliança com o Egito para se defender dos assírios. Então Deus estava falando assim para eles não fazerem essa aliança, porque esse povo ficou escravizado no Egito. Deus havia tirado já esse povo do Egito. Então não façam aliança com o Egito, porque fazer aliança com o Egito é fazer aliança com a morte. Então que eles deveriam o quê? Confiar nessa pedra angular, que era o quê? Messias, o Messias que haveria de vir. Que eles deveriam confiar nesse Messias, nessa pedra escolhida, nessa pedra preciosa, que aqueles que confiassem nele jamais será envergonhado ou jamais será abalado. Então Pedro pega agora essas três expressões do Antigo Testamento, ele junta tudo, ele faz uma conexão e coloca aqui, ele aplica aqui na sua carta, para ensinar para o povo, para os cristãos em perseguição, que eles deveriam confiar em Cristo Jesus, que eles deveriam colocar confiança em Cristo Jesus e não nas adversidades, não fazer alianças com outros povos, porque aqueles povos, os cristãos, eles estavam tudo dispersos, eles estavam foragidos, estavam sendo perseguidos, então eles não deveriam fazer aliança com ninguém, eles deveriam permanecer firmados em Cristo, que Cristo seria essa pedra angular, Cristo seria essa base para o povo, que eles deveriam confiar nele, e aqueles que confiassem nele, seriam o quê? Não seriam envergonhados, jamais será frustrado, e assim também nós precisamos colocar toda a nossa confiança em Cristo, nós precisamos colocar nossa confiança nele, alicerçar, né, a nossa vida, a nossa família, tudo nele. Porque Ele é a pedra viva. E nós, quando nós fazemos isso, nós jamais seremos frustrados, jamais seremos envergonhados, jamais seremos abalados. E aí, Pedro continua. Portanto, para vocês que creram, vocês que não rejeitaram, vocês que confiaram em Cristo, certo? E nessa pedra, vocês são o quê? Para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então Pedro, depois de ter falado isso, né, sobre Isaías, ele faz um contraste agora, então, daqueles que creram e não creram. daqueles que confiam e dos que não confiam, dos crentes e dos descrentes, certo? Então, para os crentes, para aqueles que confiaram, que não rejeitaram, que receberam a Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra eleita e preciosa, certo? E de fato, Cristo é, né, é a nossa maior preciosidade. Não é o nosso trabalho, não é a nossa casa, não é nosso dinheiro, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, é Cristo, certo? E quando colocamos a nossa confiança em Cristo, quando cremos nele, jamais seremos envergonhados. E quando chegar o grande dia, porque todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, assim como nós já estudamos, certo? Quando chegar nesse grande dia, aqueles cristãos que permaneceram alicerçada, fundamentada, sairão vitoriosos sumo à glória eterna. Agora, já os descrentes, aqueles que rejeitaram ao Senhor, que disseram crucificam, crucificam, aqueles que rejeitaram a pedra principal, a pedra angular, a fonte de vida, o pão da vida, o verdadeiro sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, aquele que nos proporcionou o livre acesso a Deus, aqueles descrentes que rejeitaram a Cristo serão derrotados e envergonhados. Cristo será para eles pedra de tropeço e rocha de ofensa, rocha que faz cair. Pedra de tropeço é aquela pedra que faz o caminhante tropeçar e cair. E rocha que faz cair está se referindo especificamente àquela rocha que se solta das montanhas e ela vai rolando e esmaga o caminhante. Sinistro o negócio, né? Então, a figura de Pedro, de Cristo aqui, é que Cristo está no caminho de todos. Jesus está sempre presente para todos, mas nem todos querem a sua presença. Para uns, Cristo se torna uma bênção preciosa, mas para outros, pedra de tropeço. Ele foi pedra de tropeço lá no passado e está sendo para muita gente agora. Então, Pedro quer deixar implícito aqui que Deus destinou o povo desobediente à condenação eterna. Pedro quer deixar claro para os seus leitores, e claro para cada um de nós aqui, que Cristo é a pedra viva que representa a salvação, certo? Ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é o alicerce. Mas esse mesmo Cristo vai ser a pedra que representará a condenação, e a rocha que será, que cairá sobre aqueles que o rejeitaram. Forte o negócio, né? Então podemos perceber que a intenção de Pedro aqui, e de Isaías, era mostrar que Jesus Cristo é a salvação para os que creem, mas ele também é a condenação para os que não creem, para os ímpios. Então não brinque. Versículo 9. Vocês, porém, vocês que creram, vocês que o aceitaram, vocês que receberam, vocês que estão alicerçadas nessa pedra viva, nessa pedra angular, vocês, queridos, são a raça eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai nos mostrar quatro características agora de quem nós somos e qual é então o nosso papel, qual é a nossa missão em relação a tudo isso. Primeiro, Pedro vai nos chamar de raça eleita. Gente, dentre várias as nações, vários povos, Deus havia escolhido Israel para ser o seu povo. Deus podia ter escolhido outros povos, Deus poderia ter escolhido o Egito, a Mesopotâmia, né? A Babilônia, os Amorreus, os Eveus, os Jebuseus e tantos outros Eus, mas não, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Então agora Pedro, ele pega essa expressão que era exclusiva de Israel e aplica agora para a igreja. Vocês são a raça eleita. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo que Deus escolheu agora pessoas de todas as nações para formar a sua igreja. Essa aqui não é mais agora somente de Israel, é nós, somos nós. Nós formamos agora a igreja, não é algo exclusivo somente do povo de Israel. Nós somos a continuidade, nós somos agora todas. Todos os povos, aqueles que creram, aqueles que o receberam a Cristo Jesus, nós somos o quê? Raça eleita e formamos a igreja do nosso Senhor. Segundo, somos sacerdócio real. Real aqui é realeza. Já imagina então o grau que é o negócio. Certo? Então, nós significa que nós não somos
simples sacerdotes. Nós pertencemos a uma classe, sabe, de sacerdotes reais, porque nós servimos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Cristo, Ele é o sacerdote, mas Ele também, Ele é o nosso Rei. Então, nós pertencemos a essa classe, a essa família real, nós somos sacerdotes. É, somos a realeza. Quero que lindo. Ai, Deus. Quatro. Perdão, é três. Somos a nação santa. Pedro retrata o povo de Deus como sendo a nação santa. É um povo separado para o quê? Servir a Deus. Querido, você tem que entender isso. Nós somos um povo diferenciado. Você precisa entender isso também. Nós somos um povo diferenciado, cara. Nós não somos qualquer povo, não. A gente não é povinho, não. A gente é povão de Deus, amém? Então nós precisamos, somos a nação santa. Quatro, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui é a outra citação do Antigo Testamento, né, de Deuteronômio 7:6 e Deuteronômio 14:2, que Deus diz para o povo: vocês são o meu povo. Sabe qual é a palavra? Vocês são o meu tesouro, pessoal. Cara, Deus está falando assim: Samuel, você é o meu tesouro, pessoal. De Deus, sabe? O meu não. Vocês são o meu tesouro, pessoal. Certo? Você é meu tesouro, pessoal. Mas só Deus, você é o tesouro pessoal de Deus. Que prioridade é essa? Que privilégio, que algo extraordinário sermos propriedade exclusiva de Deus. Então agora Pedro, ele pega e aplica isso também para a igreja. Deus não nos divide com ninguém, nós somos dele, pertencemos somente a ele. Nós precisamos agir de acordo com isso agora, certo? Nós somos dele, nós não pertencemos a Satanás, certo? Nós não pertencemos ao diabo, não. Nós somos somente exclusivo de Deus. Agora, qual o propósito disso aqui? Qual é a missão para isso? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a missão? Qual é o propósito de nós sermos pedras vivas, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Qual é o propósito? Qual é a missão? É a mesma missão que Deus tinha dado para a nação de Israel, que era o quê? Proclamar as virtudes de Deus, do seu poder, da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua santidade, da sua fidelidade. E agora nós podemos incluir Jesus, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Essa é a nossa missão, mediante a tudo aquilo que Pedro vem nos ensinando desde o primeiro capítulo. Nós precisamos entender isso. E é por meio, e somente por meio da nossa conduta, nós devemos testemunhar que nós somos filhos da luz e não das trevas. Entenda que nós somos embaixadores dos atributos gloriosos de Deus. Então nós não podemos ficar calados. Nós não podemos guardar para nós aquilo que Cristo fez por nós. Então a missão, a nossa missão, como cristãos, é o quê? É contar aos outros aquilo que Cristo fez. Aquilo que Deus fez por nós através, por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Não éramos povo, nós estávamos condenados, nós estávamos separados, sem esperança no mundo, mas a sua misericórdia nos alcançou. Nós não recebemos o castigo que merecíamos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos, perdoados e abençoados. Agora nós somos dele, somos seu povo, somos a sua morada, somos sacerdotes, santos. Somos a nação santa para realizarmos as suas boas obras aqui na terra. Deixa eu colocar algumas aplicações breves para nós orarmos. Como pedras vivas, como cada um pedras vivas, se estamos fundamentadas nessa pedra que é Jesus Cristo, nós precisamos andar em unidade, viver e crescer em comunidade. Na Bíblia, o pastor pode me corrigir se eu estiver errado, pelo menos que eu não encontrei nenhuma passagem na Bíblia que diz que Deus diz para nós andarmos sozinho. Deus manda você viver sozinho, isolado do mundo. Eu acredito que não há nenhuma passagem que Deus manda você viver sozinho, isolado, que você não precisa fazer parte da igreja. Não.
Não existe isso. Cristãos que dizem, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso conviver com outros irmãos, eu não preciso viver em comunidade com outros cristãos. Isso sempre foi um grande engano. Ah não, eu vou... Aqueles pensamentos, sabe? Ah não, eu vou adorar a Deus em casa, eu vou servir a Deus em casa. Vai servir o quê? Você mesmo, só se for. Vai servir sozinho em casa? Não, eu assisto uma pregação em casa, está tudo certo, eu sou fiel a Deus. Gente, esse é um pensamento muito enganoso. Então nós precisamos entender, nós precisamos fazer parte da igreja, desse corpo, desse edifício. E fazer parte é ser constante. Não é você ser visitante, para com isso. Visitar, você visita seu primo de terceiro grau, irmão. Aqui não, o nosso relacionamento aqui precisa ser sério. Nós precisamos ser constante aqui, certo? Nós precisamos, então, estar presente na vida uns dos outros. Precisa entender, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros. E quando isso acontece, nós promovemos o quê? A unidade. Isso é um gatilho para quê? Para promover o quê? Os dons e os talentos, os nossos dons e talentos, para o quê? Para o prol do reino de Deus. E vamos dar, então, crescimento à igreja. Então, cada um de nós é importante e essencial. Nós precisamos entender que vocês, nós fazemos parte deste edifício. Imagina, então, por exemplo, esse prédio estivesse faltando um tijolo. Sabemos que não é feito de tijolo, mas imagina que estivesse faltando um tijolo ali. O buraco que ia estar, certo? Ia ficar feio, desproporcional, ia ficar um buraco, uma romba ali. Então, é a mesma coisa, quando você não está presente, quando você, sabe, não faz parte desse corpo, dessa igreja, desse edifício, você faz falta, você deixa um buraco, um arrombo no nosso corpo, porque você é importante, você é essencial, você precisa entender isso o mais rápido possível. Para de ser inconstante, para de ser, sabe, gente faltando para a igreja de qualquer jeito, tô gripado, aí falta, acontece alguma coisa, falta, pelo amor de Deus, gente. O melhor lugar de você receber a tua cura é aqui na igreja, não é na sua casa, não.
Isso aí, verdade.
Gente, entenda, você é pedra viva, e sacerdócio santo, que nós vamos falar agora. Segundo, aceite logo, toma posse desse sacerdócio. Porque as pessoas pensam que essa função de sacerdote é somente dos pastores, dos líderes e cooperadores. Não, cada um de vocês são sacerdotes. Isso quer dizer que todos vocês são responsáveis uns pelos outros. Nós precisamos ministrar na vida uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos o quê? Amar uns aos outros. Nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Essa responsabilidade é nossa. E outra, nós somos esses pequenos sacerdotes, ou pequenos cristos, mas não é somente aqui dentro da igreja, não. É 24 horas, tá? É 24 horas nós precisamos exercer o nosso papel de pequenos sacerdotes lá fora para proclamar as virtudes de Deus, da sua bondade, do seu amor, aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E agora aqui dentro, como pequenos sacerdotes, juntos e unidos, nós vamos adorar e celebrar tudo aquilo que Ele fez por nós. Esse sacerdócio 24 horas, né? Não é baito. Certo? Terceiro, para nós orarmos, esteja firmado em Cristo Jesus. Em meio ao caos, em meio à pandemia, embora a pandemia já nem é mais desculpa para nós, já, né? Mas em meio a tantas situações que vivemos, talvez na sua família, talvez problemas financeiros, problemas com o seu trabalho, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com filhos, né? E fique firmado em Cristo. Eles não são a sua rocha. A rocha é Jesus Cristo. O alicerce é Jesus Cristo. Porque quando nós nos afirmamos em Cristo Jesus, quando nós nos alicerçamos em Cristo e confiamos nessa pedra angular, nós ficamos o quê? Seguros. Nós somos fortalecidos e vamos sentir protegidos. Mas é somente em Cristo Jesus. Amém? Não confie nas circunstâncias. Confie em Deus. Confie no Senhor, que Ele é a sua pedra viva. Amém? Amém.